Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Thiago Cardoso de Castro.
E se você quiser fazer como o Thiago e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom episódio.
Eu não acredito que 80% das principais empresas do Brasil ainda estão dando os primeiros passos em direção ao marketing digital. É o que mostrou o estudo Digital Marketing Readiness, realizado em fevereiro de 2019 pela McKinsey, com apoio da Associação Brasileira de Anunciantes. Pois é, das 79 empresas líderes em 10 segmentos no país, apenas 1% adota as melhores práticas globais de mensuração do impacto. E apenas 20% delas testam e criam produtos em conjunto com seus clientes. Os resultados indicam que, apesar de todo mundo falar muito de marketing, ainda há muito a se fazer. E se até as grandes empresas sofrem para colocar em prática os 4 P's de Philip Kotler, imagine nós, réis mortais à procura de um lugar ao sol neste mundão capitalista cada vez mais digital. Ouvidos atentos? Depois deste Eu Não Acredito, pode abrir seu guarda-sol. Você vai vender seu peixe como ninguém. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Como que você se relaciona com marketing? E ainda, como que a gente pode usar o marketing como ferramenta a nosso favor?
E também de Professor Mauri.
Quando a porta se abre mais fácil, é ele fala, pô, os caras fizeram direito.
Com a participação de Marcel Campos.
Mano, é muito melhor você ser o rei da merda do que a merda do rei.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria! Estamos aqui, Tato, para mais uma sessão de recados. E antes de mais nada, quero agradecer Marcel Campos pela disponibilidade de gravar esse episódio com a gente.
Exatamente, Professor Mauri. E precisamos agradecê-lo porque falamos de marketing e a gente tá aqui para fazer marketing de outras coisas.
Inclusive,
falando errado, né? Porque não é assim que se faz. A gente ensina no programa, escute!
A gente quer aqui aproveitar e divulgar a nossa participação no Radiofobia 273. Eu não acredito que cheguei em 2020.
Se você não ouviu ainda o Radiofobia 273, ouva, porque está fenomenal, como diria Léo Lopes.
O link para o Radiofobia 273 está aqui no link deste post.
Também quero aproveitar para lembrar, se você já ouve os podcasts da Rede Geek, mas não conhece o nosso conteúdo em vídeo, vai lá e conheça nosso trabalho também lá no YouTube.
youtube.com/redegeek.
A gente tem podcast, sim, mas a gente também tem conteúdo em vídeo sobre tecnologia, é bem bacana. youtube.com/redegeek.
Vários lançamentos, celulares, análises, lives, a gente faz várias lives. Inclusive, um dos nossos podcasts, que é o Update, é gravado ao vivo lá no YouTube. Então, não se esqueça, youtube.com/redegeek.
E se você gosta do conteúdo da Rede Geek e não sabe, nós estamos também lá no Instagram. Aproveita e segue a gente, @redegeek. A gente volta e meia lança backstage lá, a gente conta algumas coisas do que a gente tá fazendo.
Às filma.
Vezes rola uns spoilers de alguma coisa. Só quem segue a gente no Instagram conhece a Maju.
Olha só, merecem.
E a gente tem um monte de conteúdinho de Vertoso.
Conhecer a equipe.
Lança uns memes.
É instagram.com/redegeek.
Ou @redegeek, no caso, tudo junto. Não @redegeek, no caso, tudo junto. É @redegeek, entre parênteses, no caso, tudo junto.
É bom explicar.
É bom explicar.
Ia ser um arroba bem comprido, né? E pra finalizar, quero agradecer aqui a todo mundo que apoia a produção do conteúdo da Rede Geek. Esse conteúdo chega a você graças ao apoio de vários lindos e lindas que mensalmente contribuem com a Rede Geek.
E pra você que não sabe, 100% de dinheiro é revertido pra produção de conteúdo da Rede Geek ou pra prêmios que a gente entrega pra própria cavalaria.
Então, se você também acredita no nosso trabalho e quer contribuir, acesse redegeek.com.br/apoie.
Repete, Tato!
redegeek.com.br/apoie.
Mas aí, que tem agora? Que tem agora? Que tem agora?
A gente tem marketing pro senhor Mauri. Mais marketing!
A gente tem podcast!
Onde nasceu o marketing? Talvez numa vila medieval perdida, quem sabe? Talvez tenha sido quando um camponês precisou criar estratégias para convencer seus vizinhos de que seus sacos de milhos eram bons o suficiente para trocá-los por galinhas e porcos gordinhos. Não há registros históricos sobre o nascimento do marketing, mas é possível imaginar ele acontecendo de maneira quase instintiva. O fato é que o marketing, como conhecemos hoje, apareceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a expansão econômica e a concorrência batendo as portas, as empresas começaram a levar a sério a necessidade de estudar o mercado para impulsionar as vendas. Apesar dos profissionais de análise de mercado começarem a ganhar espaço nas empresas, só duas décadas depois eles conseguiram legitimidade. Foi em 1962, quando o norte-americano Philip Kotler escreveu Administração de Marketing, Análise, Planejamento e Controle, um livro que até hoje é considerado a Bíblia do marketing. De lá para cá, os marqueteiros, ou melhor, os mercadólogos, estão em todo lugar. Ou pelo menos deveriam estar.
E hoje, professor Mauri, nós vamos falar sobre marketing.
Sim, senhor Tato Tarkan. E, velho, a gente tá ficando muito foda.
Porque a gente tá aprendendo o rolê, que é fazer consultas de graça.
É isso aí.
É essa a nossa estratégia.
A gente só traz grandes especialistas na área. E, mano, porra, a gente vai falar de marketing com a fucking head global de marketing de uma multinacional, mano.
A gente daqui, professor Mauri, não tá pra brincadeira. Não tá pra brincadeira. E o melhor de tudo, de graça pra gente e de graça pra você que tá ouvindo esse Ultra Geek.
Seu Marcel Campos, é um prazer ter você aqui, o consigliere da Cavalaria Geek, Raul, meu
Raul.
Velho.
Raul, Cavalaria, é um tesão tá aqui, cara.
Porra, velho, valeu mesmo, o cara veio de Taiwan só pra gravar esse episódio pra gente, mano. É
foda. Foi quase isso.
Mano, a gente tá pagando a passagem. Nossa, pras pessoas.
Não falar isso, né, que as pessoas não têm preço errado.
Isso, vai dando essa ideia.
Apoia a gente lá em padrim.com.br/RedeGeek.
Isso. Olha o marketing.
Mas o ponto é que a gente quer muito falar de marketing. Primeiro, porque é uma parada que a gente gosta bastante. Mas eu acho que é muito importante a gente falar de marketing para que as pessoas entendam como o marketing é necessário nas nossas vidas. Principalmente para você que tem um negócio, que é um profissional autônomo. E até mesmo de como funciona dentro da estrutura da empresa, por exemplo, que você trabalha. O marketing está presente no universo profissional e... às vezes, pelo que a gente ouve de senso comum, a gente tem a impressão errada do que é o marketing. Eu acho que é um assunto muito bacana, a ideia não é ser acadêmico aqui, mas a gente entender um pouquinho mais como o marketing funciona, como ele influencia nossas vidas e como a gente pode usar ele como ferramenta pra crescer.
É, então acho que, sei lá, posso começar com a primeira pergunta?
Fica à vontade, professor Mauri.
Publicidade e marketing são sinônimos? É a mesma coisa? São coisas diferentes? A gente pode começar por aí?
Vou fazer o seguinte, a cada pergunta dessa do professor Mauri, Grifinória perde 50 pontos. Não, mas é importante ter esse tipo de pergunta e não ter vergonha de fazer esse tipo de pergunta bosta.
Oh, não faz isso na frente dos convidados, né? Porra.
Não engano. Porra, eu tô com a resposta na ponta da língua pra ferrar o Mauri, velho.
Ah, 50 pontos a menos pra Gryffindor. Mas vamos lá, Marcel, por favor.
Não, mas é legal. É legal trazer. Por mais que às vezes pareça superficial, né? Uma pergunta dessa, que ela meio que já se auto-explica, né? É marketing, publicidade são a mesma coisa? Não, tanto é que tem o curso, né, de propaganda e marketing, né? O curso de publicidade e propaganda, o curso de marketing e publicidade. Você tem, assim, essas variantes, porque são coisas diferentes. Marketing é uma ciência, ou pelo menos tenta ser. Ela não consegue ser uma ciência exata na parte completa dela. Porque como ela vai estudar o ser humano, aí tem a parte psicológica do ser humano. É por isso que não dá pra chamar marketing de uma ciência exata. Mas eu diria que 60% do marketing, ele tenta ser uma ciência de exatas, não uma ciência de humanas.
Tem a galera que trata como ciência exata e aí a parada se perverte um pouco. Acho que é um... Depois a gente pode até chegar nesse nível da discussão, mas é importante diferenciar, porque o senso comum associa marketing com publicidade e propaganda. E às vezes a empresa fala, ah, eu preciso investir em marketing. Mas na verdade, na cabeça dele, ele tá, além de passar vários passos, ele tá pensando, eu preciso investir em propaganda.
Isso. E quando a gente fala de publicidade e propaganda, que são duas coisas diferentes, publicidade, na verdade, é as ferramentas que você usa para divulgar a sua intenção, seja de produto, de empresa. E para você divulgar a sua intenção, você precisa de propaganda. E propaganda vai mexer com comunicação. São duas coisas diferentes. São bem diferentes. Então, uma coisa é você estudar os veículos, né? Tipo assim, meu, jornal, como que funciona, como é que ele trabalha com público, revista, quais são os métodos que você tem de você usar esses diferentes ferramentais de comunicação que existem para você divulgar algo. Outra coisa que é propaganda é como é que eu crio...
Só pra pontuar, podcast.
É, por exemplo. Por exemplo. Eu só dei um exemplo mais...
Eu só precisava pontuar, porque senão depois eu não pago com o leite das crianças.
Mas os digitais também funcionam da mesma maneira. Mas já a parte de propaganda é outra parada. Propaganda é assim, a parte de comunicação, cara. Então assim, como é que eu crio uma peça pra comunicar usando os veículos?
Perfeito.
Né? Então são coisas diferentes, né? Assim como o marketing, ele se usa desses dois muito pra trazer o final de todo o estudo que ele já fez. Então o marketing acaba sendo mais abrangente como um todo, por causa que ele precisa entender todo o ferramental que existe em volta dele. Inclusive, marketing não é marketing de verdade se ele não entende vendas. E muita gente se engana dentro das empresas e acha que marketing é mais importante que vendas. Na verdade, marketing é a melhor e maior ferramenta de vendas. É uma ferramenta, um instrumento para vender mais e vender melhor. Se você tem essa consciência, se você não tem o ego, né, o cara que trabalha com marketing não tem o ego de achar que ele manja mais que o cara de vendas, porque ele manja de um universo mais abrangente, ele manja das pessoas, ele manja do processo de se comunicar com as pessoas e de trazer aquilo que é mais importante para falar do produto, ele começa a achar que ele é mais importante que o cara de vendas, ele tá ferrado. Ele deixa de ir no cliente, ele deixa de entender como o cliente pensa, ele não entende a cadeia inteira de logística, ele não sabe o quanto que ele pode abranger de comunicação usando publicidade, usando propaganda. Então, isso é uma coisa muito comum no mercado, a gente vê profissionais de marketing tentando entender que, meu, eu sou mais foda que o cara de vendas é um tosco e ganha um salário maior que o meu. Isso acontece pra cacete. Assim, minha vida inteira foi o que eu mais vi.
Ou ouvi o cara de marketing falando assim, porque eu não ganho comissão, né?
É, por que você não ganha comissão? Porque é simples, cara. Você tem um salário fixo, o seu trabalho, ele é em cima de algo fixo. Você vai receber o produto, você vai receber as informações desse produto e vai tentar encontrar os diferenciais que realmente fazem a diferença pro consumidor. Se tá vendendo 10 mil a mais, se tá vendendo 10 mil a menos, seu salário não muda. O cara de vendas, se ele tirar um pedido que é 1000 peças a menos que a meta dele, cai o salário dele. Você quer que caia o seu?
É isso aí. Então o marketing tem um papel estratégico, é como se dentro do jogo ele fosse o xadrez. Ele tem que entender todas as peças pra saber fazer as movimentações.
O xadrez é a administração da empresa como um todo. Marketing é uma dessas peças. Tá. De novo, é muito comum esse erro, tá? Uhum. Independente de ser o Mauri, tá, Tato? É muito comum ser esse erro, a gente ter esse erro em mente, né? De achar que marketing é a parte de estratégia da empresa. Não, ele é uma parte da estratégia da empresa. Então,
mas eu acho que
pode partir pra alguns caminhos. Não, é porque
eu acho que o Mauri quis dizer, na verdade, assim, agora vou defender o Mauri, porque eu zoei tanto.
Sério?
Eu zoei tanto ele, a galera vai depois achar que eu sou um escroto.
Quem assiste o update não vai acreditar nisso.
Não, mas acho que é o ponto de que o marketing tá um caminho mais estratégico, né? Eu entendo que a administração tá em cima e tem que ser estratégica, mas dentro desse perfil, entendendo de vendas, a comunicação, todo isso é uma outra camada de estratégia que existe e que o marketing faz esse papel.
Não.
Não?
É um erro comum. Juro que é um erro comum. Por exemplo, tem empresas que vendem pra caralho o produto que elas têm, focam em preço baixo, nenhuma comunicação, nenhuma estratégia de marca e são super bem sucedidas. A estratégia delas é essa.
Mas, bem ou mal, seja
não
uma estratégia...
Não tem um cara de marketing.
Então, é uma estratégia administrativa, mas...
É uma estratégia administrativa.
Mas ela também é uma estratégia de marketing.
Não, não é.
Porque
não é
porque
não estuda o mercado.
Ah, tá. Faz todo sentido. Agora entendi o que você quer dizer.
Entendeu? Marketing, quando a gente fala que é uma ciência que tenta ser muito exata, eu costumo dizer que é por volta de 60, 70% do marketing é uma ciência de exatas, ela vai estudar o mercado. Ela começa estudando o mercado, depois ela estuda as pessoas no mercado, que é o público-alvo, para definir o público-alvo. Depois que entendeu o público-alvo, ele vai estudar a melhor comunicação para aquele público-alvo e quais são os veículos que ele vai usar para chegar no público-alvo. Esse é um caminho simplificado de uma estratégia, de uma construção, de uma estratégia de marketing.
Mas para isso, acho que a gente fala dos 4 P's do Kotler.
Não, mas sempre a gente vai falar de Kotler.
Que é a base, véio. É a base, a estrutura pelo qual, são as ferramentas pelo qual o marketing vai ser construído, a estratégia.
O cara estratifica. O capitalismo. Ele estratificou. Ele pegou um negócio que a gente já conhecia como industrialização, onde o marketing começou a ganhar campo. Não era chamado de marketing. Aliás, se a gente voltar lá no tempo, né? E você entender onde nasce essa profissão, né? O marqueteiro.
Sim.
Na verdade, o termo marqueteiro nasce na década de 80. Com aqueles caras que usava, como é que é? Rabinho, né? De... Como é que é? Ponytail lá, rabinho de cavalo, gravata amarela, né?
O parecia cara... o latino, né?
Mas aquele... eu já li um livro sobre isso muito legal, não lembro o nome agora, cara, falando assim a invenção do marqueteiro, né?
Uhum.
Que nasce nos Estados Unidos, né? Essa figura do marqueteiro. É caracterizado em filmes, né? Que é o cara que veio de vendas, que não tinha saco pra vendas. Mas ele manjava muito de tiradas, de como fazer a comunicação da propaganda. E daí ele começa a errar. Quando ele começa a errar, ele tem que se embasar pra vendas nunca arregaçar ele. Manja? Porque, meu, aí qualquer coisa pra vendas é assim, meu, não tô vendendo por culpa de alguém. É normal. É um processo normal. Porque realmente, se você não tá vendendo, algo está errado. O que que está errado? Aí vem Kotler pra falar pra gente, olha, tem um jeito de a gente pegar e organizar isso pra entender onde está o erro e consertar. Então ele estratifica.
Onde descobrir os erros?
Por isso que é importante os 4 P's.
Vamos explicar os 4 P's?
Vamos. O que que você acha que são os 4 P's?
Vamos
papê,
lá.
Papê, pipopu?
Ó, eu acho que a maioria das pessoas podem ver que Kotler está no nosso cenário do update. Quando a gente grava o podcast...
Sim. Tá ali, ó. Administração de marketing.
É, exatamente. Cara, é a 10ª edição.
Você vê, é recente, né?
É.
O Kotler tá vivo ainda, cara. Ele dá Sim. palestra. Você vê como é recente. É o cara que é o papa do marketing. Marketing é muito, mas muito recente. Diferente de marca, né? Que marketing e marca não são a mesma coisa. Quando a gente fala de branding, é uma perna do marketing que o marketing se utiliza. Mas marca e marketing não tá presente. Marca é muito, mas muito mais antigo do que marketing. Né? A gente até brinca que não se tem registro da origem de marca. Onde se criou marca? Onde vem esse conceito de marca? Existem, na verdade, algumas histórias que a gente não sabe se são reais ou não, verídicas ou não, que são interessantes da gente contar e tentar entender. Então, muita gente diz que é marketing, um conceito de marca. Marketing é marketear, é você estudar o mercado. Mercadologia seria a tradução de marketing. Marca é outra coisa.
Mercadologia é um bom nome de faculdade mesmo, realmente.
Vamos fazer mercadologia. Um curso
de mercadologia.
É, mas é isso, é estudo do mercado.
A gente tá dentro de um cenário onde é muito mais legal falar briefing, budget, target, e aí fica marketing.
Mas, de novo, aí eu vou voltar naquela história do nascimento, a invenção do marqueteiro, entendeu? Que é aquela imagem mesmo do cara que veio de vendas, ele usava terno e gravata, e ele queria se diferenciar, colocava uma gravata de cor diferente, uma amarela. Usava o ponytail pra, meu, não ficar no cabelo cortadinho do cara que saiu do exército,
Sim.
no baby boom, pra virar o cara de vendas, porque era o emprego que tinha, tá ligado? Então você tem essas coisas, é muito legal, cara, você começar a entender esse cenário, como que ele se desenvolve. Mas, voltando, marca. As histórias que tem de marca são muito interessantes, tem várias. Tem uma que me chama muito a atenção, que é um conceito de onde pode ter nascido marca, que se desenvolveu na China primeiro. Esse conceito de marca, ele nasce do seguinte princípio, tá? Isso não sabe se é verdade, mas é uma das histórias que rola por aí quando você começa a ler onde nasce o conceito de marca. Imagina que você, lá atrás, lá em 1700, 1600, mais ou menos, é onde se imagina que isso acontece, você tem comunidades espalhadas em vários lugares, cidades espalhadas em vários lugares, isso é muito comum na China antiga. Você tem uma doença. O tato pega uma doença. Não se sabe qual é a doença. Normalmente. Não se sabe qual é a doença que o tato tem. E aí você vai chamar quem? Você vai chamar o médico, o curandeiro. Xamã, o curandeiro. E o curandeiro vai fazer o quê? Vai falar, essa é a doença do tato. Só que ele vai falar, ele vai explicar a doença naquela época? Não.
Não.
que as pessoas esperam? Meu, salva esse cara, é, cura esse cara. Então ele vai pegar lá da pastinha dele, de alguma coisa que ele carregava no, na sacola dele, sabe lá o que ele levava.
Pergaminho.
Alguma coisa que ele ia preparar, ou ele ia pegar da natureza, e ele ia dar pro cara comer ou aplicar alguma coisa nele, né? Ingerir ou aplicar nele em algum lugar, se fosse uma ferida, né? Se curasse, deu certo, correto?
Sim.
Beleza. Agora imagina um xamã, um curandeiro, seja lá o que for, fazendo isso em várias vilas. E ele descobriu realmente um conjunto de ervas que cura uma determinada doença que é muito comum. Esse cara se liga que outros também podem descobrir. O que que ele faz? Ele começa a colocar em frascos, pode ser de cerâmica, pode ser... Os primeiros dizem que eram de cerâmica. E ele começa a colocar a marca dele, como se fosse inicial do nome, a marca dele, entendeu? Ele marca o frasco com o nome dele, inicial do nome dele. Pra quê? Porque se eu tenho aquela determinada doença, é o remédio daquele cara
que vai, ser
que vai curar. Marca. E aí, você começa a entender o lado psicológico de marca. Eu não vou tomar um remédio que não seja daquele cara pra curar a doença, porque aquele remédio é o que cura. Eu não posso morrer.
Olha só, mano. A história é boa. A história
é muito legal. Essa é uma história muito legal.
E aí, a confiança na marca começa aí.
Criar uma relação, um vínculo, né?
É o vínculo do tipo, meu, aquilo vai resolver o meu problema. É aquilo, não é outro.
Ele já vendeu mais de 3 milhões de livros traduzidos em mais de 20 línguas. Foi consultor da IBM, da Michelin, da Motorola... Philip Kotler é PhD em Economia pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, mas ficou mesmo conhecido como o guru, o pai, o papa do marketing. Se seu livro, Administração de Marketing, é a bíblia do marketing, os 4 P's, produto, preço, praça e propaganda, são seus 4 mandamentos fundamentais. Nos seus livros mais recentes, aparecem novos mandamentos importantíssimos, sintetizados pelo site Ideal Marketing da seguinte forma. Primeiro, se preocupe com as pessoas e com o mundo. Engaje sua marca em causas sociais. Segundo, design é tão importante quanto a função. Terceiro, esteja ligado ao mobile. Quarto, é preciso inovar sem medo. Quinto, faça seus consumidores serem parte do negócio. Kotler reforça. Abre aspas. Se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios vão fazer sua publicidade. Fecha aspas. Ou seja, na dúvida sobre como criar uma estratégia certeira para seu público-alvo, não titubeie. Mire no coração das pessoas.
Mas vocês comentaram de Kotler, falaram dos 4 P's. A gente podia explicar um pouquinho cada um, resumir cada um dos 4 P's?
Vamos lá, vamos lá. Bom, no Kotler são, falando em inglês, né? Product,
o
price...
produto, né, em português. Ele tem product, uma tradução estranha. Que
funciona,
é produto, preço, praça e
promoção,
pessoa.
Promoção.
Promoção.
Em inglês é engraçado, né? Porque em inglês é... Product, price é muito direto, né?
Sim.
Produto, preço. Aí você tem place, promotion. Né? É. E aqui a gente chama de praça e promoção.
Isso aí.
Mas a tradução é meio que enviesada no entendimento do português, sabe? Sim. Quando vem do inglês. No inglês ele tem outras conotações. Por exemplo, place. A gente traduz como praça, entendendo que, por exemplo, a praça é a quitanda da esquina. Então, se ela tá na esquina, é um bom ponto. Mas praça, na verdade, é o estudo da região onde você mora e isso inclui a parte cultural.
Perfeito.
Tá? Então, é o place, sabe? Isso pode ser incluído, tipo, no place de um país, a cultura de um país, como que o povo se entende, as coisas que ele dá valor. E no promotion... Muita gente fala de promoção, as pessoas entendem promoção como desconto. De 50
Comprou
reais.
Promoção de venda.
Mas promotion, em inglês, quer dizer divulgar.
Promover. É. Quem é da década de 90 sabe que tinha os promoters da balada. É. Eram os caras que iam fazer a promoção com os flyers.
Os malditos que meio ia com uma Kombi tocando Babalu Banana, velho, pra todo lado. Tipo isso. Mas assim, quando a gente pensa nesses... Primeira coisa, né? Os 4 P's, é uma coisa que o Kotler não explica muito no livro dele, porque é muita coisa que você tem que ler e absorver de conceito, e é muito louco, né?
E é literalmente uma bíblia, é grossa demais, cara.
Depois ele vai pros As, depois ele vai pros S's, ele vai expandindo isso. Mas a base são os 4 P's, tá? A gente, eu nem vou falar de S's e As, vocês que vão ler aí, porque se você se interessou, vai ler. Se não interessou, já para de ouvir agora, porque vai ficar chato pra caralho. Não, mas assim, os 4 P's, vamos lá. Existe uma ordem de prioridade, o que vem primeiro, sabe? E isso é uma coisa que não é abordado muito no livro do Kotler. Ele até comenta em alguns pontos, mas não é abordado dessa maneira, assim, mais lúdica. E as pessoas de... Os profissionais, a galera que estuda e vai trabalhar, né? Estuda marketing, vai trabalhar em empresas. É muito comum esquecer uma ordem lógica pra isso ou nunca ter se tocado que precisa de uma ordem lógica do que vem primeiro. Primeiro sempre vem produto. Porque sem o produto, que pode ser o serviço também, tá?
Sim.
Sem o produto, sem aquilo que você vai realmente vender, todo o resto é inútil.
Não faz sentido você estudar a praça, fazer promoção.
Do quê?
Do quê? Se você não tem o produto.
Você precisa ter, é a condição sine qua non, produto. Uma vez que você tem produto em primeiro lugar, você precisa entender o que é o produto, pra que ele serve, não é pra quem, pra que ele serve, o que ele faz e a última parte dele que a gente chama de FAB. FAB é uma contração de três palavras em inglês. Feature, Advantage, Benefit. Feature seria a característica do produto, advantage é a vantagem que ele tem sobre a concorrência, é comparativo, né? E benefit, que é o benefício que ele traz para o usuário final. São essas três coisas, tá? Que é o último. Depois que você entendeu isso, segundo mais importante é preço. Porque preço posiciona você frente ao concorrente com o produto que você tem, o que ele faz, o que ele entrega, o benefício que ele dá. Se você consegue entregar mais, se você consegue dar um benefício que os outros não dão, sempre é comparativo. Sempre é comparativo. Sempre tem uma referência. Se você consegue fazer melhor, por que você vai cobrar menos? Preço vem depois da definição do produto.
Perfeito.
Se você entrega igual, por que você vai cobrar a mais ou a menos? Né? Depois de preço, que você define preço, aí você começa a falar de outra situação que é muito legal, que é praça. Que envolve a cultura do povo, a regionalidade. Que envolve aonde você vai vender, seu poder de distribuição. Se você consegue entregar em muitos lugares ou não. A massificação da sua fabricação. Se você consegue fabricar em massa pra caramba, pra chegar em muitos lugares muito rápido ou não. Aí vem praça.
Entendi. Sim. Né? Conhecer pra quem você vai fazer essa entrega.
Mais do que isso, a sua abrangência. Uma coisa é conhecer as pessoas, outra coisa é o seu poder de distribuição.
Perfeito.
Porque a abrangência te limita aonde você vai divulgar, que é o último, que é a promoção.
Por isso que ele vem na frente. Porque aí... Exatamente.
O que adianta eu ir pra Globo pra falar em cadeia nacional que eu tenho um produto se eu vendo só no estado de São Paulo? Que eu não consigo sair do estado de São Paulo por algum motivo, seja imposto ou seja mesmo o estado de São Paulo já consome tudo que eu consigo produzir, cara. Eu não tenho capacidade fabril pra ir além.
Ou o Traguique, por exemplo, que é um podcast, mas a gente tem uma limitação que é o idioma. A pessoa tem que ouvir e entender português pra consumir o Ultra Geek. E isso limita ele. Não geograficamente necessariamente, porque a gente sabe, pô, tem a cavalaria no Japão, tem a galera da cavalaria que tá na América do Norte, mas que, de certa forma, limita o quanto o produto, entre aspas, Ultra Geek, pode ser consumido.
Distribuição é uma barreira geográfica. No caso da língua, é uma barreira cultural. Tem uma distinção muito grande.
Sim, tá? Com certeza.
Então, quando a gente fala de influenciadores, por exemplo, que a gente vive muito nesse mundo de influenciadores hoje, a gente tá em 2019, né? Esses influenciadores que a gente vê digitais, a gente pensa assim, poxa, quem são os influenciadores dos influenciadores? Onde eles estão localizados? Eles alcançam a população local? Não, mas eles alcançam os influenciadores que vão falar para a população local. E aí a língua inglesa, os caras que são influenciadores de língua inglesa, de determinadas áreas, nichos, verticais, esses caras influenciam os caras de língua local sobre determinado produto ou serviço, sobre algo que eles acham que é bom ou ruim. Isso é muito louco, né? Você vê? É uma camada diferente, cultural. Sim. Lembre-se sempre da melhor frase que eu já escutei sobre cultural, o que é cultura no marketing. Cultura é a coisa mais maluca que existe no marketing. Porque ela é capaz de toda manhã comer a sua estratégia. Toda manhã a cultura toma estratégia de café da manhã. De tão forte que ela é. Você quer ver? Parece bobo. Pega um cara que tem sotaque espanhol e bota ele pra vender o seu produto na TV. O que vai parecer?
Sim.
Só o sotaque. Uma palavra que ele solta ali que parece que veio do espanhol.
A não ser que seja o Walter Mercado, porque aí ajudava. Contribui. Não, porque dependendo do cenário, contribui ou atrapalha.
O cara virou um meme, velho.
O meme antes do meme.
O meme, né? Antes do meme, tá ligado? O famoso 011-1406,
é,
né?
É isso aí.
Então, assim...
Mas você tira ele do contexto.
Você tira ele do contexto.
Fala, poxa, eu não me identifico com essa pessoa porque ele tem um sotaque diferente. A cultura, ela é um dogma. A cultura é uma egrégora. A cultura é forte demais e, às vezes, a gente não percebe o quanto nós estamos imersos na cultura até a gente conhecer outra cultura. É uma coisa que não existe até você encontrar algo que seja diferente.
Cultura, deu choque. É, talvez a melhor definição de cultura dentro do marketing seja a definição de hábitos. Isso é muito legal. Vamos falar de um cara muito foda, que é um dos gênios brasileiros da comunicação, não falo de marketing, mas da comunicação, Nizam Guanais. É o Nizam. Esse é o cara, um dos caras mais animais, o Nizam. E esse cara, ele foi o cara que criou a campanha muito famosa da Guaraná, Pipoca com Guaraná. Vocês lembram disso?
Puta, até saliva.
Ele criou várias, mas essa é muito punk. Isso é um hábito. Ele conseguiu trazer um hábito que era comum do brasileiro, que era o quê? Assistir TV, comer pipoca e tomar refrigerante.
É isso aí. Só que ele transformou em pipoca com Guaraná.
Essa frase, né, do... Meu, vou tomar pipoca Coca com Guaraná, que virou a campanha da Guaraná.
Pra ela galera foi, mais jovem, talvez não tenha impacto, mas pra gente é muito forte isso.
É cultural. Ele pegou na cultura. Quando você pega na cultura, cara, você consegue acertar em cheio, é fantástico, é um boom. Só que olha que legal. Digamos que ele tivesse feito essa campanha e a Guaraná vendesse só no estado do Rio de Janeiro. Ia ser estranho, né? Ninguém ia conhecer Guaraná. A Guaraná tinha que estar vendendo no Brasil inteiro antes de você ir pra uma campanha dessa pra todo o Brasil.
Pode crer.
Se eu começar a fazer o caminho contrário, você vai ver como é importante você definir a coisa lá pelo produto. Então, caminho contrário. A Guaraná custa duas vezes mais que a Coca. Ia vender?
Não.
Não. Preço.
Sim.
E se a Guaraná tivesse um gosto ruim, mais amargo, que o brasileiro não tá acostumado? Não, nem ruim, só mais amargo.
Menos doce que seja.
Menos doce.
Não ia.
Você entendeu como começa no produto, preço, praça, promoção. Nunca é o contrário.
Aí quando fala de propaganda, de publicidade, a gente tá falando do último P. É só a parte da promoção da parada. E aí é onde entra, por exemplo, a comunicação. Representa 24% do processo.
Até menos, eu diria. Eu tinha um professor muito legal na faculdade e ele falava pra gente que, meu, a parte de comunicação é 99% suor, 1% inspiração. E olha que esse 1% inspiração, não vou te falar onde inspira.
Sua!
Então, assim, é muito, muito... É muito complexo. Eu já vi campanhas e ideias de produto nascerem de um insight. E a gente fala insight, é uma palavra que fica meio no ar, né? A galera não entende. Mas a melhor definição de insight é você tem o lado esquerdo e direito do cérebro, apesar disso já ter caído por terra, tá? Mas é muito legal essa analogia. O lado esquerdo do cérebro, acho que é o lado criativo, o lado direito do cérebro é o lado
racional.
E quando você consegue juntar o racional com o criativo e as duas coisas fazem sentido e tem lógica entre si, no meio você tem o insight. É uma visão do meio dos dois, entendeu? Então é o insight. Então esse processo de você entender a parte lógica do negócio, do produto, como que funciona, e o outro lado, entender as pessoas, o que elas gostam, como que elas se comportam, e você conseguir colocar as duas coisas juntas, esse é o insight. Esse é o pipoca com guaraná.
Louco.
Entendeu? Só que assim, já vi caras terem sacadas do tipo, porra, isso é assim. E o produto não tá ajustado pra essa sacada, mas ele tá muito próximo.
Então ajusta o produto,
vamos lá. E aí o processo de convencimento monstro, não é, pensa que é rápido, você tem que ter um processo de convencimento monstro dentro da empresa pra mover montanhas, pra chegar pro marketing, conseguir chegar até o produto e falar com os caras de produto e falar, olha, se mudar um pouquinho aqui...
A gente chega no lugar certo.
A gente chega no lugar certo. Então, não é simples, sabe? As coisas... Na verdade, essas áreas dentro da empresa funcionam muitas vezes como silos, bem isolados, sabe? Produto, precificação, praça, que é a parte de vendas, que trabalha muito com praça. Não é nem preço. É vendas, tá? Geralmente é praça mesmo que é vendas. E aí, cara, a última parte que é promoção é onde o marketing consegue desenvolver o trabalho dele. Ele tem que entender todos os outros três, que na empresa inteira. Os outros não precisam entender o resto, mas o marketing precisa entender os outros pra fazer o finalzinho.
Pode crer. É porque senão não entrega o trabalho nenhum, né?
Não sai nada.
Não sai nada.
Não sai nada. Mas esse é o trabalho do marketing, né?
O cara de marketing que não entende de preço não vai conseguir desenvolver. Ou que não entende qual é o produto, ou não entende o lugar, ou a comunicação que precisa ser feita, ou pro público que precisa ser feito. Não adianta, né?
Tem uma entrevista do Kotler, se vocês procurarem vocês vão achar, tem várias, mas essa daqui é muito legal. Numa parte da entrevista ele começa a exemplificar o atrito que existe entre vendas e marketing. E aí ele começa a explodir essa ideia de atrito entre vendas e marketing, tentando pegar da origem do marketing dentro das empresas, como que nasce marketing dentro das empresas. E ele começa a falar que vendas planeja vendas. Planeja o quanto, para que cliente, com que margem. Isso é vendas. Marketing pensa nas pessoas, para quem vender, como vender. Quando o marketing começa a ficar importante para vendas, é quando ele começa a trabalhar com a parte de branding, que é marca, e ele começa a fazer com que o vendedor chegue lá numa determinada do determinado cliente, e o cliente fala, nossa, você é dessa empresa? Chega aí, vamos conversar, abre a porta. Meu, a sua marca é muito legal, vende muito, as pessoas comentam, gostam, procuram. Então, vendas começa a ver o valor do trabalho de marketing na hora que começa a ter reconhecimento da marca no cara que compra do vendedor.
Quando a porta se abre mais fácil, ele fala, puta, os caras fizeram direito.
É isso aí. Aí começa a acontecer esse atrito. Porque aí o cara de marketing começa a se achar. Ele começa a achar que a empresa só vende por causa dele.
Entendi. Não porque existe uma cadeia que proporciona que isso funcione.
É isso aí.
Quem é você na fila do pão? No fundo, lá no fundo, todo mundo se acha importante. Todo mundo acha que pode fazer algo que mais ninguém pode fazer. Ou que faz determinada função melhor que os outros. Talvez a gente seja assim mesmo, excepcional em determinada habilidade. A questão é, como mostrar para o mundo que você manda bem em alguma coisa sem parecer arrogante, presunçoso? O LinkedIn pode dar algumas respostas, tanto para o bem quanto para o mal. Só no Brasil, são 29 milhões de brasileiros tentando vender seu peixe na maior rede social corporativa do mundo. Tem gente que coloca foto de balada, que escorrega no português, que mente e que é tão prolixo na hora de escrever que deixa todo mundo tonto. Na hora de fazer seu marketing no LinkedIn, onde quer que seja, procure boas referências. E bom senso nunca é demais. No texto 6 dicas para se destacar no LinkedIn, a jornalista Raíra Venturieri entrega a cartilha. Em síntese, faça um perfil completo. Coloque seus estudos, experiências, trabalhos voluntários, intercâmbios, até aquele curso de teatro é legal mencionar. Use fotos profissionais, capriche no título e no resumo. Escreva artigos interessantes e interaja. Nunca se esqueça que seu futuro chefe pode estar na sua trilha. Seja você a melhor versão de você, claro. E não custa lembrar, sem erros de português, hein?
Agora um ponto que até pra mim é meio difícil de entender, e eu acho que a pessoa que tá ouvindo, você que tá ouvindo agora junto aqui com a gente, você tá pensando, mas como isso se aplica à minha vida? Porque se você não tá lá no topo da cadeia alimentar, dentro de uma grande multinacional...
Dessa sociedade capitalista que te consome?
Mais ou menos. Ah. Como que você se relaciona com isso? Como que você, como profissional autônomo, como que você, como empreendedor, ou até mesmo como você, como funcionário que tá lá embaixo da pirâmide carregando peso, como que você se relaciona com marketing e ainda, como que a gente pode usar o marketing como ferramenta a nosso favor? Existe um marketing fora do cenário, lá em cima? Existe um marketing do indivíduo?
Existe. A gente chama de marketing pessoal, né? Que é uma palavra muito errada, né?
Não, você se vende isso.
Como é que pode existir marketing de mercadologia pessoal?
É. Você vai se vender.
Né? Pra que, né? Mas mercadologia, contexto, qual é o mercado, né? É, para mim. Onde eu me vendo, né? Sou uma fruta, qual sou eu?
É o mercado de trabalho. Eu vou fazer o currículo, eu tento entender o preço.
Sou um refrigerante, né? Sou essa Coca-Cola toda, né?
Será que eu sou a última bolacha do pacote?
Será, né? Tipo, é muito engraçado, mas faz um puta sentido quando você começa a pensar desse jeito, né? Então, eu acho que assim, bom, quando a gente fala de coisa pessoal, cara, não é difícil você fazer analogias. Pensa que você é um dos produtos que tá no supermercado. É um dos. E quem tá entrando nesse supermercado e pegando esse produto é o cara que tem a chance de ser convencido por você que você é a melhor opção.
Seja se você é um dentista, se você é uma pessoa procurando um emprego, se você tem uma empresa pequena e precisa divulgar o seu produto ou entrar no mercado, a lógica é a mesma.
A lógica é a mesma. Você é um produto na prateleira. O cara vai lá e fala assim, vou comprar biscoito agora, porque é um segmento, né? Farináceos, né? É um segmento. Vou comprar biscoito. Quero comprar um biscoito X. Qual é o biscoito que as pessoas querem comprar? Putz, eu quero comprar um biscoito light. Se você quer se vender pra alguém que quer comprar um biscoito light, o que você tem que fazer pra convencer essa pessoa em 5 segundos que ela fica na prateleira olhando? Então, é óbvio que também não é assim 5 segundos, né? Esses 5 segundos a gente estratifica no tempo e fala o seguinte, cara, isso aqui pode ser 5 anos de empresa, qual é a marca que você construiu lá dentro? Ou, eu sou um cara autônomo, eu faço um determinado serviço, eu vou pegar uma coisa muito simples, eu sou um contador. Como é que os meus clientes vão entender que eu sou um contador de uma determinada área que faz algo que é muito legal pra eles, eles nunca vão deixar de
Como vai dar valor a isso?
É, dá cada vez mais valor, entendeu? Então assim, você tem que buscar primeiro entender o outro lado. O marketing pessoal não é sobre você, não é entender você, não é mudar você, é entender os outros, o que eles dão valor. O que as pessoas à sua volta que realmente são importantes no processo de decisão para mudar a sua vida vão dar valor. Se você não entende os outros, se você pega, se você faz o egocentrismo, eu sou foda e foda-se os outros, você tá completamente fora do entendimento do que é criar uma imagem para você.
A não ser que você use aquela analogia, por exemplo, você é um profissional que não tem no Brasil nenhum profissional com você, qualificado como você, com as experiências que você tem, porque você aprendeu fora, papapá, aí você pode se sentir e se expor como mais foda possível. Você precisa saber vender isso, mas é um processo. O preço de uma garrafa d'água em um lugar é diferente do preço de uma garrafa d'água no deserto. Entender esse cenário faz sentido também.
É lógico.
E ao mesmo tempo, poxa, às vezes eu sou uma garrafa d'água. Eu no deserto vou ter muito mais valor do que se eu tiver do lado de uma bica que tá vazando água o dia inteiro. Então, se colocar e se posicionar no mercado faz diferença.
O exemplo que você deu é um clássico de um dos P's, praça. Você entender que você é uma garrafa d'água, por exemplo, e falar, poxa, eu não vou deixar de ser uma garrafa d'água, é isso que eu sou. E aí você mudar a praça pra uma praça onde a garrafa d'água tem mais valor. Isso é muito louco. Se você pega e para pensar, beleza, então vamos voltar no caso do contador?
Sim.
Então eu sou um contador especializado em, sei lá, galpão, estoque, sabe? Esse tipo de trade de distribuição.
Sim.
Então, se eu sou um cara de distribuição, onde eu sou mais importante? Em que lugar do Brasil eu sou mais importante?
Cara, você tem que estar próximo, de portos, de ferrovias.
Aeroporto. Aí é um pensamento mais lógico, né? Mas aí tem uma concorrência grande.
É a Rua dos Lustres na Consolação.
Legal, você achou aonde tá. Mas aí você precisa pensar como é que você vai se vender, porque não é só você que chegou nessa conclusão.
Com certeza. Muitos aliás, chegaram. É a mais óbvia, né?
Muitos chegaram, já entenderam onde é o lugar. Então vou ter que ir pra lá. Chegar lá e você chegar lá, tem um monte de garrafa d'água, velho.
O que não falta é garrafa d'água no galpão.
Tem um monte. E aí, cara? O que, que você tem de diferente como garrafa d'água pro cara te pegar e não pegar que tá do lado?
Porque aquela praça, ela não é especial só pra você.
Não, né? É mais só pra você. E aí você precisa descobrir a cabeça do cara que tá lá fazendo isso todo dia, qual é o problema que ele tem. Se você entender a dor dele, que é o que a gente fala de understand customer pain. Se você entende a dor do cliente, se você entende a dor do cara,
qual que o problema vai mudar que sua ele
vida,
precisa resolver.
Isso, você entende as dores. Dane-se que as coisas que estão dando certo. As coisas que estão dando certo é que você não pode focar. Se tá dando certo, ninguém precisa de ninguém.
Já tá dando certo.
Você tem que focar nas coisas que estão dando errada. E pegar aquela coisa errada e achar um jeito de consertar pro cara. Se você descobrir isso, pronto. Esse cara, na hora, vai ver valor em você.
E aí, aí faz sentido você estar lá, o serviço que você tá oferecendo, né, a prestação.
Aí faz sentido, começa a fazer sentido tudo, mesmo que seja um problema pequeno.
E aí, por exemplo, nesse cenário, encaixa também. Você que tá à busca de um emprego, não necessariamente um contador que tá buscando um cliente, mas você que tá procurando um emprego, quer entrar numa empresa e vai participar de um processo seletivo. Entender por que que eles estão abrindo aquela vaga e qual é a necessidade real daquela vaga pra quem tá gerindo aquela área da empresa, faz toda a diferença. Se você tiver essa visão um pouco maior, você consegue se posicionar numa entrevista, falar uma palavra e o cara e se destacar de todo mundo. De todo mundo que fez aquelas dinâmicas que não faz o menor sentido, falou o seu animal, se você seria uma cor, que cor você seria. Tanto faz tudo isso, que você falou a palavra certa que vai resolver o problema da pessoa.
De todas as pessoas que eu já entrevistei na minha vida, vou falar de estagiário, tá? Porque eu adoro entrevistar o cara que vai começar na empresa. Eu acho que é a base de tudo. Entrevistar um cara que vai ser gerente, entrevistar um cara que vai ser, sei lá, um analista pleno, sênior, algo do gênero, sabe? É um outro processo. Mas é legal porque você tem que entender o histórico.
Sim.
Mas o estagiário é o cara mais legal pra você. A vaga de estagiário é o cara mais legal pra você entrevistar. Por quê? Porque é cru. Cara. E você vê a essência da pessoa, geralmente. E a essência da pessoa é mais importante que qualquer outra coisa. Porque eu acredito na evolução do ser humano.
Ele vai aprender o
trabalho. Ele vai aprender, entendeu? Só que assim, você tem que entender a essência do cara. Porque a essência
porque
do cara...
Porque se a pessoa não tá pronta pra se desenvolver, não adianta nada.
Não adianta nada. Então assim, toda vez que eu entrevistei a galera que era estagiário, como eu já fui, a primeira pergunta que eu faço pro cara é: como você se vê daqui a 5 anos? É a primeira pergunta, é a primeira que eu ponho na mesa.
Primeira resposta da pessoa falou assim: ah, eu me vejo numa praia, tomando água de coco, morando em Costa do Sauípe, com 5 filhos.
Eu não contrataria o Tato.
Mas é a parada. Tipo,
mano, você não passava nem no estagiário comigo.
Mas a parada é exatamente é o extremo do tipo. É. A pessoa pode, numa resposta dessa, falar exatamente tudo que a empresa não vai entregar pra ele. Quais são as suas expectativas de vida? E aí fala assim: essa pessoa nunca vai ser feliz aqui, ela nunca vai se desenvolver aqui e ainda vai atrapalhar todo o trabalho.
O cara não mostra que ele não fez nenhum tipo de planejamento, né?
É, mas assim, as melhores respostas nessa direção, porque sempre são diferentes, né?
Sim.
Mas as melhores respostas pra mim, e que eu busco às vezes, entender da essência da galera que eu entrevistei pra ser estagiário, é o cara se mostrar, falasse coisas do gênero assim: eu não sei, eu tô aqui pra aprender.
Mostra que ele tá aberto, né?
Eu não sei, eu tô aqui pra aprender. Isso pra mim é a resposta campeã. Beleza, cara, porque é isso que eu tô procurando. Tô procurando um cara que tá afim de aprender. Eu não tô procurando um cara que sabe.
E olha só, é muito mais difícil falar eu não sei.
É muito mais. Geralmente o estagiário chega lá e ele tenta contar uma história que ele já manja de alguma coisa.
Que ele já é expert.
Você entendeu? Mas a minha necessidade de contratar um estagiário, eu quero contratar um cara pau pra toda obra, que não vai ficar falando, eu sei como fazer isso. Não, cara. Você pega ali a caixa, leva pro outro lado.
Sim. Eu preciso disso agora, né?
Eu preciso de alguém que faça isso.
Você entendeu por quê? E aí a pessoa depois entender a importância por que a caixa foi de um lado pro outro.
Aí é outra história, entendeu? Aí é o lance de uma entrevista de um gerente.
É o senhor... Não, mas é o caminho do senhor Miyagi. A pessoa tem que começar a
lixar.
Lixando, pintando a cerca.
Isso aí.
E depois entender o karatê.
É isso aí. De todos os estagiários que eu contratei ao longo de vários anos, cara, é muito louco ver esses caras hoje no mercado. Eles continuam em contato comigo, a gente continua conversando, e eles sempre voltam e falam assim, pô, aquela parada que você me ensinou lá atrás, da época de estágio,
sim,
o cara usa hoje. Isso pra mim é minha recompensa, caralho, como profissional, assim, como pessoa, sabe?
Eu gosto de pensar que existe aprender a exercer uma profissão, que é muito importante, mas antes disso tem uma escala que se você pula, você ferra a sua vida profissional inteira, você ferra suas expectativas e ferra o resto do seu caminho, que é aprender a trabalhar, a sua relação com o trabalho e pra que o trabalho serve. Porque se você não entende o porquê você tá fazendo aquilo e como fazer aquilo direito e que o trabalho tem uma função,
cara,
você se ferra.
Tá saindo do marketing, mas é legal pra caralho. Por exemplo, uma coisa que eu falo pra todo mundo, não tem empresa que vai te dar um cargo que você já não é. Não tem. Primeiro você vira, depois, sim, eles te dão. Se você acha que, meu, agora eu consegui um cargo de gerente, agora eu vou virar gerente, você tá fudido, cara. Você não vai durar 3 a 6 meses numa empresa, você vai ser mandado embora. Você tem que ser gerente antes, mesmo estando no cargo de analista.
Pode crer.
Você entendeu?
É isso aí.
Você entendeu? Primeiro você tem que virar aquilo. Depois te dão o cargo.
É isso aí.
Se você não virou, vão te dar o cargo, você vai desaparecer, cara. Você vai ser um cara que não vai entregar o que eles estão esperando. Então primeiro você vira, depois te dão. Muita gente chega e pensa o seguinte, poxa, eu sou o cara que vai resolver os problemas. Mas você não sabe resolver os problemas. Você acha que você sabe. Você não passou pela experiência.
Você não conhece os problemas.
Você não errou o suficiente ou viu... Que a melhor coisa, aprender com os erros dos outros. É até lindo essa frase, né?
Bonito.
É difícil você aprender.
É muito difícil de acontecer, mas é bem bonito.
Porque eu costumo dizer que existem 3 métodos de learning, de aprendizado. 3 learnings, cara. O traditional learning, que é o método tradicional de aprendizado. O traditional learning funciona da seguinte maneira: você decora, você lê, você se instrui, você aplica, vê se deu certo ou errado. Deu errado, volta e estuda de novo. Deu certo, reaplica. Até dar errado. Vai, estuda de novo, reaplica. Esse é o traditional learning. O segundo learning, que é importantíssimo, na minha opinião, e que é novo, é o e-learning, que seria o método de aprendizado mais voltado para essa modernidade, onde você tem o meio eletrônico, né? Meio até...
Digitalmente.
Sim, digital, a gente pode falar, mas seria o meio eletrônico na real mesmo. Você pode ver vídeo, você pode ver documentário, não é só ler, decorar, aplicar, tem exemplos práticos, cases, sabe? Você pode gamificar pro cara.
Tem uma biblioteca ali.
Ele pode fazer uma simulação. Hoje é muito legal que tem esses softwares de simulação de empresa, de aplicar as coisas, sabe? Muito legal. E o melhor e mais eficiente método de todos, cara, o anal learning. Você tomou no cu, cara. Você aprendeu na hora. Você não erra nunca mais, cara. Esse não, é o melhor.
Tem pessoas que precisam tomar umas 3 vezes. Bater a cabeça na parede.
Ah, é, mas mano, cada vez que toma, aprende.
É o jeito mais rápido.
Nem que seja
um
pouquinho.
É o jeito mais rápido. Voltando aos 4 P's aplicados à realidade do indivíduo. A gente falou um cenário muito do produto, de entender o produto, de entender a praça. E vamos falar também no cenário do preço e no cenário da promoção, como isso se enquadra na realidade de todos nós, pobres mortais?
Cara, preço é o valor que você tem no mercado. E o valor que você tem no mercado corre em 2 direções. Uma, qual é o preço médio? Então a gente tá falando de salário, vamos dizer assim.
Sim.
Qual
ou de um
é o preço,
concorrente de uma empresa.
Você já estudou qual é o preço médio seu no mercado, pelo que você faz, o que você entrega, onde você tá inserido, o tipo de empresa, a indústria que você trabalha? Sua empresa é uma tipo A, B, C, em termos de tamanho de mercado? Porque o salário muda nessa situação. Não, sim, pensa que você vai ganhar um salário de uma empresa A se a empresa é tipo C, cara. Pelo cargo que você ocupa, pelo que você faz. Pra você conseguir fazer isso, você precisa fazer o quê? Você precisa passar na frente de todo mundo pra ganhar promoções rápidas, pra conseguir chegar num patamar de salário que numa empresa C, que na empresa A tá num cargo mais embaixo.
Sim. Entendeu? Posso falar uma coisa que eu aprendi em relação a preço no universo de buscar emprego, que foi um aprendizado que foi o anal learning pra mim? Foi a parada do qual é o core business da empresa, qual é o negócio central da empresa. Por exemplo, se você vai trabalhar com comunicação, você é um profissional de comunicação e vai trabalhar numa empresa que faz detergente, você não é tão importante dentro do cenário, porque às vezes o diretor da empresa, o CEO da empresa fala, a minha empresa faz detergente. E aí chega um publicitário e fala, eu vim trabalhar com você, você não é importante. A minha empresa faz detergente, eu preciso de um químico. O químico vai ganhar bem aqui, o publicitário não vai ganhar bem aqui.
Exatamente.
Agora, se você se coloca no cenário e fala, poxa, eu sou um comunicador, eu vou pra uma agência de propaganda, uma agência de comunicação, você vai ter mais valor, você vai fazer parte do core business daquela empresa.
Entendi.
Então, eu acho que isso é um aprendizado que eu tive, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui.
Se você tiver o talento pra isso, concordo com você. O problema é que as pessoas se frustram, elas começam a acreditar que elas têm o talento. Aí o cara fala assim, não, eu tenho talento pra trabalhar com comunicação, propaganda.
Ok.
Aí o cara vai e entra numa agência. Aí o cara fala assim, puta, por que que eu não sou promovido aqui? Putz, por que que eu não cresço aqui? É porque você não tem, velho.
Desculpa aí, né?
E isso é foda, porque você achava que você tinha. Porque no seu meio de amigos, talvez você fosse um pouco mais criativo que eles. Talvez você encarasse essas coisas e se interessasse por esse tema mais do que eles.
Você tava numa bolha e aí você precisa estudar muito mais isso. Pra chegar no nível da galera que tá junto com você.
Quando você descobrir isso, quando bater o Anal Learning, velho, e você descobrir isso, procura uma empresa de detergente.
Que aí você vai ser o rei da merda.
Você vai ser o rei da merda, velho.
É a merda do rei.
É, né? Muito melhor você ser o rei da merda do que a merda do rei.
Com certeza.
É isso aí.
Isso é um aprendizado, isso é um aprendizado. E eu acho que vale a gente pontuar também a promoção nesse cenário. Porque quando você tá se promovendo o seu negócio, ou promovendo... Poxa, como que um dentista se diferencia do outro? Ou como uma pessoa tá buscando emprego se diferencia da outra pessoa? Tá todo mundo no mesmo processo seletivo. É difícil.
Eu ouvi dizer que redes sociais ajuda muito.
Ou atrapalha. Ou atrapalha.
É muito foda. Meu sobrinho falou que se eu anunciar no Facebook...
Seu sobrinho falou isso? Caraca, seu sobrinho manja. Mas assim, eu acho que você tá procurando no questionamento que você tá trazendo aqui pro pessoal, você tá procurando elucidar como é que eu me mostro.
Sim.
Né? Como é que eu falo o que eu sou. O que que eu escolho pra mostrar pras pessoas que, meu, isso aqui é o mais legal que eu tenho pra oferecer. Você tem que voltar pra fundamentos. Fundamentos de comunicação. Não é necessariamente marketing. É uma ferramenta que marketing usa. Então primeiro você entende o ambiente, que é tudo aquilo que a gente falou, e aí você vai entender a melhor maneira de explicar pras pessoas aquilo que você decidiu falar para elas. É diferente.
Sim.
Né? Então vamos lá. Temos um produto extremamente commodity. O que é um produto commodity? Comum. Produto comum. Caneta é um produto comum. Fácil de fabricar, fácil de ter escala, maquinário é barato.
Para se diferenciar na caneta,
como é que você se diferencia de uma caneta barata de mercado? Vocês lembram? Quem não lembra vai procurar. De uma propaganda muito legal de uma caneta que se chamava Quilométrica.
Eu não lembro, mano.
Você não lembra?
Não lembro.
Quilométrica, cara. Olha o nome da caneta. Era só uma caneta, cara. Ela tinha que competir com a Bic.
Só que ela escrevia...
Ela era só uma caneta. Qual é o nome da caneta?
Quilométrica.
O que você acha que ela faz?
Ela vai escrever quilômetros.
É isso. Ela escrevia mais que a Bic? Não.
Não, mas é quilométrica. É foda.
Mas a intenção...
Em outros cenários, o quilométrico também funciona, viu?
Cara, ela até escrevia um pouco mais que a Bic na época, mas a sacada dos caras é que ela era um pouquinho mais longa.
Entendi.
Pouca coisa, cara. Uns 10%.
E dava percepção...
Pra não mentir.
Sim.
Pra você não falar quilométrica, era uma caneta que escrevia mais e no final não escrevia mais, entendeu? Ela escrevia mais. Ela tinha uns 10% mais de espaço ali que ela ocupava. Então, assim, cara, era uma caneta. Ele se diferenciou com isso. Aí ele mudou a cor pra você não ver lá dentro.
Aí.
Pra você não comparar, que era só 10%.
Não ver a tinta baixando, né?
É isso aí. Então ele mudou, ele deixou tudo opaco, não era cristal, né? Outra coisa que ele fez, ele criou uma campanha onde a caneta falava e ela cantava. E a caneta cantava uma musiquinha que era Quilométrica, a caneta simpática.
Não tem como você não se apaixonar por essa caneta.
Olha só, cara, quanto que você pode ser criativo em cima de uma determinada coisa, que você ter 10% mais de tinta lá dentro, de espaço pra ter a tinta, né?
Sim.
E você começar a criar em cima disso pra você comunicar pras pessoas algo que é importante pra elas. Eu não quero que minha caneta acabe tão rápido. Eu quero que a minha caneta dure mais. A gente vê o mesmo processo em algo que a gente vê até hoje em dia. De um produto que tem um nome fantástico. Vamos falar de pilha?
É.
Duracell. Que nome é esse, cara?
Que não leva nada a lugar nenhum, mas, velho, tem todo um significado, né?
Pô, o nome dura,
é?
De durável, célula durável, né?
É.
Seria essa a conotação. Duracell, cara. Não é incrível? E tem também as cacofonias, né? Que acontecem do inglês, português para inglês, são muito engraçados. Muita gente até hoje não sabe que coquetel vem de cocktail.
É o famoso caralho. Rabo de galo.
Rabo de galo.
Rabo de galo. Ai, velho. Que louco, mano.
Porque aí são as cacofonias. É. Tem outra cacofonia muito legal que se chama Taffman E.
É. Taffman E?
É. Em inglês quer dizer Taffman. Vitamina E. O homem forte, sim, vitamina E pro homem fértil. No Brasil ficou TAF. T-A-F-F.
Taffman E.
Taffman E.
Muito bom.
Eu falo que a cultura do café da manhã come estratégia, velho.
É louco até mesmo como, sei lá, Leroy Merlin, que no Brasil é Leroy Merlin.
É, inclusive na propaganda, virou Leroy Merlin.
E não é Leroy Merlin.
Leroy Merlin.
É fogo, velho.
É muito louco. O logo do Carrefour, né?
É, isso aí. Então,
que muita gente pensa que é uma seta, uma palhaço, espada, um negócio não sei o quê. Não, é só a letra C.
E é isso aí, velho.
Pum, cabeças explodindo.
Como ser um bom profissional de marketing? No blog da Lahar,
Rodrigo Tucunduva, profissional de marketing digital e sócio da empresa especializada em estratégias de marketing, cita 11 habilidades necessárias para quem quer se destacar. Estão entre elas: conhecer o mercado, o público-alvo, entender de tecnologia, testar tudo ao invés de fazer suposições e nunca parar de aprender. Mas para quem acha que marketing está com os pés fincados nas humanas, algumas habilidades chamam a atenção. Por exemplo, é preciso se concentrar no retorno sobre os investimentos feitos na área. Para explicar melhor essa característica, Rodrigo cita a pesquisa da Furnese Marketing Group. Segundo os resultados, 78% dos CEOs acreditam que o marketing não está focado em gerar crescimento de receita na linha de frente. E 80% dos CEOs acreditam que os profissionais de marketing estão desconectados dos objetivos financeiros de curto e longo prazos. Ou seja, é preciso provar que as ações de marketing contribuem diretamente com a lucratividade da empresa. Para isso, é preciso ter outra habilidade: tomar decisões com base na coleta e análise de dados. Seja amigo de gráficos e planilhas e entregue resultados específicos e identificáveis. No mais, mergulhe novamente nas humanas. Escreva corretamente, crie experiências para os clientes e seja um storyteller, um contador de histórias. Rodrigo lembra que as campanhas de marketing mais bem-sucedidas contam uma história com a qual os clientes se identificam em um nível emocional. Em síntese, para ser um profissional de marketing incrível, entenda de números, de tecnologia e capriche na habilidade mais afetiva da lista: fazer as pessoas se apaixonarem.
Marcel, você pode compartilhar pra gente um pouquinho da sua experiência? Porque, porra, velho, você chegou como um head global de marketing, algumas coisas certas você fez na sua jornada aí. E eu queria entender um pouquinho disso. O que que você enxerga que fez você se diferenciar do mercado a ponto de assumir uma posição global dentro de uma empresa que é uma multinacional, você vindo do Brasil?
E eu acho que é legal também compartilhar um pouco das experiências que você viveu nessa jornada, porque uma coisa é pensar num cenário de marketing para uma realidade brasileira, né, ou para um cenário micro, e você ir expandindo isso, e hoje pensar globalmente, porque a realidade de comunicar para um país e comunicar para o outro, aquela questão da cultura, acho que é muito bacana a gente ouvir essa sua história e entender um pouco desses choques de realidade.
Bom, minha história é bem longa. Eu passei por todos os cargos possíveis que um cara de marketing, eu acho, poderia passar, né? Desde estagiário em empresa nacional, estagiário em empresa multinacional. Depois eu fui terceirizado para fazer a execução de um programa de marketing no nível mais baixo que tinha nacional. Sim. Depois eu entrei em multinacional para o mesmo programa, eu cuidar dele, aí para o Brasil, América Latina. Depois eu tomei um pé na bunda, fui mandado embora, porque isso faz parte do processo. Você nunca foi mandado embora, você não sabe o que é viver com o cu na mão. E esse é uma motivação incrível para todo dia.
É foda.
Né? Então, cara, fui mandado embora, tive que reaprender como me recolocar no mercado. E aí eu fui para uma distribuição, então eu saí de um fabricante para uma distribuição, que na cadeia, né, é talvez o que a indústria chama de distribuição. Distribuição de box mover, movedor de caixa. Você vê o quanto que é importante. Né? E aí fazer marketing no movedor
hoje,
de caixa.
Hoje a Amazon faz isso com robô, né? Eles colocam em cima de um robô aspirador que leva pro outro lado.
E aí, quem quiser saber mais desse meu caminho, vocês podem ter. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, só procurar Marcel Campos. Você vai achar lá minhas origens. Procura por esse vídeo.
A gente vai deixar o link no post ainda pra ficar mais fácil. Legal. Ainda, pra você que tá ouvindo.
Mas assim, como que eu cheguei aonde eu estou? Primeiro, cara, que tem que ter sorte. Mas sorte não na definição de sorte de cara ou coroa, tá? Que
não isso... esperar de cair no colo.
Cara ou coroa não é sorte, a gente usa a palavra errada. Cara ou coroa é acaso, né? Tipo, o acaso vai me proteger, diria a música de Titãs, né?
É isso aí.
Mas sorte, na real, é a junção de duas coisas: preparo e oportunidade. Então, você tá preparado? Se você tá preparado pra determinada coisa, seja lá o que for na sua vida, na hora que a oportunidade aparece, você tá fala, pronto. Nossa, cara, eu tenho tudo que essa vaga tá pedindo. Eu já sei fazer tudo isso que esses caras estão procurando.
O cliente tá precisando.
O cara vai ver isso em você, porque tudo que você falar vai sair naturalmente aquilo que ele tava, as respostas que ele tava buscando.
Sim.
As respostas estão no chão, você tropeça e encontra a solução.
É, isso aí.
Então, assim, você tem a oportunidade, entendeu? E você tá preparado, quando as duas coisas se juntam, acertam, na sua cabeça você fala assim, puta, que sorte. Caralho, era pra ser.
É isso aí.
Mas não é
o destino.
É o processo que tá por trás, entendeu? De você estar preparado e vem a oportunidade. Agora, quando uma dessas duas coisas não acontece, você tem a outra, você chama de azar. Puta. Vem uma oportunidade. Mas você não tem experiência pro cargo, cara.
Você tá pronto e não aparece a porra de uma oportunidade.
Você
tá lá,
você fez todos os cursos possíveis e imagináveis, cara. Você completou, você se especializou, você foi pro Katsu, sei lá, Malvinas, um lugar maluco pra aprender um negócio muito louco que ninguém tem, e de repente não aparece algo que pode tirar proveito disso. E aí você fica naquela, puta, que azar.
Ou isso chega é
um
cara. Isso é muito legal, porque pra você racionalizar e falar, se eu estou com azar, o que está me faltando são oportunidades
ou preparo.
Então
o que você tem que entender é o que você tem de conhecimento hoje, qual é a oportunidade que vai aparecer e levar esse conhecimento a sério. Que aí isso te ajuda no processo de busca. Eu sempre quis trabalhar com tecnologia, desde moleque. E tecnologia é um ambiente de exatas. Mas eu fiz humanas. Não combina. Eu já sabia que trabalhando no mercado de tecnologia com marketing, eu nunca ia ser um cara importante.
Não tá no core business.
Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que aprender toda a parte de engenharia e técnica por mim mesmo, porque essa não era a minha formação.
Sim.
Pra eu juntar técnica, engenharia, com marketing, e eu conseguir conversar com os caras que são engenheiros fudidões no mesmo nível.
De igual pra igual, o cara te reconhecer como igual.
É isso aí. O que um cara de marketing não gosta de fazer. Não curte. Por isso que é muito importante. A gente escuta, às vezes, esses caras que são ícones. Pink Floyd, sabe? David Gilmour do Pink Floyd.
Sim.
Bono Vox do YouTube. Qualquer entrevista que você pega um cara desse que é ícone, eles perguntam, qual é o segredo de sucesso? E o cara resume. Ele fala, não, o importante é eu gravar a música que eu gosto de tocar. Porque quando você gosta de uma parada, eu gosto de tecnologia, eu não preciso fazer uma faculdade pra aprender.
É isso aí.
Eu vou atrás, porque, pra mim, entra naturalmente na minha cabeça, manja. Eu absorvo de uma maneira muito mais legal. É porque me interessa. Então, o seu interesse por uma determinada matéria, na verdade, não pode ser o curso que você vai fazer.
Pode crer. Porque aquilo... Isso já vai ser fácil
pra você. Você entendeu essa parada? Então, assim, eu sempre me interessei pela propaganda. Eu nunca me interessei por marketing. Eu entrei numa faculdade de propaganda e marketing. Marketing, pra mim, era coisa chata, mas eu sabia que eu tinha que aprender aquilo melhor do que qualquer outro que gostava daquela porra. Porque na hora que eu fosse pra propaganda, ia ser natural. Quando eu entrei numa empresa de tecnologia, eu falei, caramba, eu amo isso daqui. Só que eu não sou engenheiro. Eu preciso aprender engenharia.
Você quer que a vida seja fácil ou você quer ser bem sucedido?
Cara, eu me lembro... caso, né? Eu trabalho na ASUS. Eu me lembro quando eu fui promovido de gerente de marketing pra gerente de produto. Pra mim, eu fui um tapa-buraco. Mandaram o cara embora nas férias dele.
Huh.
Entra aí, Marcel. Vira gerente de produto. Se eu não manjasse...
Que não já seria uma evolução natural.
Natural, não é. Se eu não manjasse já de produto, se eu não fosse um cara chato pra caramba de estudar o produto, de ler manual, se eu não fosse um cara chato pra caramba, eu ia pegar aquele cargo ia me queimar, eu ia ser mandado embora em 6 meses. Mas eu tava pronto, velho. Pronto.
Na verdade, aquilo lá que poderia ser um azar virou uma oportunidade, virou sorte.
O tapa buraco me colocou numa posição que os caras começaram a ver e falaram, pô, esse cara manja de produto. Ele é um bom gerente de produto. E daí pra eu começar a juntar as coisas de marketing com produto, é muito louco. Por quê? Eu quero fazer uma campanha legal pra caramba. Eu sei que a campanha é legal. Esse bando de engenheiro não consegue entender isso. Mas eu consigo criar uma apresentação onde eu traduzo pro cara o quanto isso é legal.
Pode crer.
Você entendeu?
Porque você tá no universo dele e você tá nos dois universos ali, né?
Exatamente. Eu consigo trafegar, eu consigo ir no universo e buscar aquilo que é importante, traduzir, reformatar, mostrar pro cara e falar, você entendeu? Isso é legal. O cara fala, pô, isso é legal. O engenheiro fala. Só que eu não posso mostrar assim, você sabia? Olha como eu traduzi isso pro usuário final. Ele fala, tá.
O usuário final vai entender isso.
Vocês entenderam? Isso foi o meu segredo de sucesso. Foi eu conseguir traduzir o que era marketing pra um bando de engenheiro e eles me deixarem fazer as coisas que eu tinha que fazer em marketing. Porque geralmente isso é capado, isso é cortado. Em qualquer empresa, em qualquer segmento.
Sim, porque o engenheiro pensa como engenheiro, uma empresa de engenharia tem um líder engenheiro e o engenheiro vai fazer a estratégia pra engenheiros, só que o público-alvo dele não necessariamente é engenheiro.
Eu tenho, e aliás é uma coisa muito legal, eu tenho um mentor hoje. Eu nunca tive um mentor. Hoje eu tenho, que é o Johnny Shi, que é o chairman da ASUS. A gente conversa toda vez que eu vou pra Taiwan, tenho 2 horas com o cara e a gente conversa de várias coisas completamente aleatórias que não é tecnologia. Tá? Isso é muito legal. Se você conseguir ter uma pessoa que tem, pode ser seu pai, se você tiver esse nível de relacionamento, pra não conversar de coisa de família.
E tem gente que passa, você tem, em cada fase da vida você tem um mentor diferente, aprende com uma pessoa. Esse mentor não precisa ser nenhum mais velho do que você, às vezes tem a sua idade, mas tem uma experiência diferente.
Nunca tive. E hoje eu tenho, sabe? E esse cara é um cara que tem uma experiência absurda. Eu sento pra conversar com o cara e eu aprendo muito. Minha cabeça abre pra ele. Porque o lance de mentoria é isso. O cara que tá embaixo, o aluno, o cara que vai ser mentorado, ele tem que abrir a cabeça pro mentor. Pra entender o que ele quer dizer. Porque se você ficar com a cabeça fechada, ferrou. O que, que adianta?
Só vai ser reativo, né?
Esse é o ponto. Então, quando você tem um mentor, o mentor te ajuda a evoluir mais rápido. Ele abre a porta dentro da sua cabeça pra você conseguir tomar a decisão correta.
Mas você tem que desligar um pouco da arrogância do eu sei.
O ego.
É difícil isso.
É o ego corporativo. O ego corporativo é uma desgraça.
Não só corporativo, em qualquer cenário, você entender...
O ego pessoal é fácil, velho. O ego pessoal é fácil. O ego pessoal é você discutir com a sua mina.
Você discutir com a pessoa, falar...
O ego pessoal é fácil. O ego corporativo é uma desgraça, cara. Sabe por quê? Porque a sua mina vai virar pra você e vai discutir de volta, vai jogar na sua cara o lixo que você é. Que a única diferença entre uma mulher real que existe é que a mulher não esquece. O homem esquece tudo.
Você nunca trabalhou com o Maurício. Esse negócio de gênero aí é besteira, cara.
Seu lado feminino.
É importante lidar com o lado feminino. A questão é que o lado feminino do Maurício é horrível.
É verdade. Vocês são um caso à parte.
O Mauri, cara, não esquece nada.
É isso aí.
Nada.
É isso aí. Então eu brinco muito com isso, sabe? E esse lance da gente pegar e pensar, poxa, cara, eu posso ter alguém que pode me ajudar a entender melhor quem eu sou e eu melhorar um pouco isso. Porque na empresa, quando você começa a subir de cargo, todo mundo que tá embaixo na sua frente vai te elogiar.
Pode crer.
Aí que o ergo corporativo infla e você acha sempre que você tá no caminho certo. E você vai errar. Vai errar feio, velho, se você pensar assim. Você tem que sempre
não tá
duvidar.
Preparado pra apanhar.
Você tem que duvidar de você. Se você não se cercou de um monte de gente que te questiona e você fica puto que te questiona, você só se cercou dos caras que acha que tá sempre tudo bem, que dá tapinha nas suas costas e que fala, pô, você é foda.
Fica puxando no saco, né?
Essa é a galera que você não pode ter perto de você. Essa é a galera que tem que ficar longe de você. Tem que ficar longe de você. Você tem que se afastar dessa galera. Essa galera vai te afundar.
Eles nunca vão te mostrar os erros que você tá cometendo. E aí, meu, quando você vê, você já tá na merda.
Já foi.
Aí quando você virou gerente de produto, teve um determinado momento dessa fase que você também virou gerente de marketing. Teve literalmente o Megazord aí da...
Foi
ele
mesmo.
Tava com um pezinho em cada lado.
Ele queria ser os quatro P's ali, né? É que muda às vezes as direções da empresa. Então, naquela época teve uma mudança de presidente da ASU no Brasil, que era necessário, era muito necessário, a ASU no Brasil precisava disso. E aí esse cara entra com a trupe dele. É normal, em qualquer empresa. Né? E aí o cara me jogou pra escanteio e falou, não, gerente de produto você não, sabe?
Uhum.
E começou a jogar de lado, é normal, o cara não fez por mal, na verdade eu entendi a parada.
Ele até porque ele não conhece você,
não conhece,
ele vai trazer gente de confiança.
Isso, ele conhece outras pessoas. E eu entendi a parada e eu me coloquei no canto e esperei o momento de novo de eu mostrar que eu manjava. Demorou um ano.
Paciência, hein?
Porra, mas paciência é uma das virtudes que você tem que ter se você quer trabalhar em empresa.
Se você quer viver.
Se você é empreendedor, você não pode ter paciência. Se você quer trabalhar em empresa, você tem que ter paciência.
Pode crer.
Sabe, esse é um diferencial ferrado, assim. Então, ter paciência em empresa é primordial, porque esses momentos vão acontecer, vão te botar pra baixo, se você não tiver a cabeça no lugar, você vai ficar deprê. E aí, meu, você desanda. Você não pode, você tem que entender que tem os momentos. E quando o momento aparecer, você tem que agarrar e surfar nele.
Tá preparado pra oportunidade.
É isso aí.
Aí você foi se desenvolvendo, chegou a se desenvolvendo também, pensando na ASUS Global, e hoje você é diretor global de marketing. Nessa jornada, quais são as paradas mais malucas de experiência que você teve? Dentro desse prisma do marketing, óbvio, é muito legal também ter a experiência do desenvolvimento pessoal e profissional no contexto junto, mas quais foram as experiências mais malucas, os maiores choques que você vivenciou que foram aprendizados legais pra você?
Deixa eu adivinhar, cultura. Mas é. Porque, por exemplo, na Ásia, até eu entender o que faz sentido pros caras, pra mim as coisas que eles faziam era um negócio estúpido, tipo, propaganda japonesa.
Entendi.
O brasileiro olha pra aquilo e fala, mano,
você
tá tirando. Você tá zoando a marca, você tá detonando a marca. Mas pro japonês, aquilo é o caminho certo, sabe? E como é que você aprende a julgar isso? Aí que entra o marketing de verdade, cara. Aí você tem que ser marqueteiro de carteirinha, que é você pegar número, pegar dados e fazer o time local trazer os dados pra provar que eles estão no caminho certo. Esse aprendizado ferrado, porque se você for pelo seu gosto, você tá ferrado. Seu gosto vai te levar pro lugar errado. Tem uma coisa que um dos caras que me ajudou muito na ASUS também, o Eric Chen, que é VP de vendas e marketing, ele fala pra mim uma coisa que é verdade, cara. Ele fala isso pra muita gente, mas isso é uma coisa que me marcou. Ele fala que às vezes a estratégia que deu certo em um país pode ser veneno da outra. E você tem sempre que ficar muito atento com isso.
Pode
ser. É muito louco, cara. Então assim, marketing sempre vai trabalhar com o ser humano. Sempre vai ter na equação que pode ferrar tudo, que é o cultural, é o ser humano. O ser humano é cultural. Ele vive em culturas. Se você vai tentar entender todas as culturas, você não vai entender nenhuma. Então você precisa do marketing como ele é, da mercadologia, para um cara que vai se virar em várias culturas, que vai tentar entender como atuar em várias culturas. E as estratégias que estão sendo adotadas fazem sentido com os números, porque os números é a única coisa que você tem que não vai mentir para você ou fazer você entender de um jeito diferente.
E aí volta pro começo que você disse, que o marketing é uma ciência exata, né? Ele utiliza os números como base para você poder tomar uma decisão.
Eu vou exemplificar de uma maneira muito fácil, né? Então, por exemplo, a gente fez uma propaganda, eu não gostei. E aí você faz uma pesquisa. É muito legal, o Google tem um negócio que se chama... É até legal, uma coisa atual. Ele tem uma pesquisa que chama Brand Lift para as marcas, que é muito legal. Como é que é? Você faz uma pesquisa antes de lançar uma campanha, no veículo que você vai usar, tipo YouTube ou Google Display Network, que são os banners, sabe?
Sim.
Aí você faz pesquisa nesses lugares, antes de você lançar a campanha. E você roda a campanha, quando termina a campanha, vem pesquisa. Você já viu no YouTube, às vezes, que aparece você responder pesquisa? Sim. Isso aí é o Brand Lift.
Ah.
E aí ele compara o antes e o depois.
Eu nunca respondo.
É, não, mas tem muita gente que responde. É muito louco.
Eu falo, não tá me pagando pra responder.
Não, mas tem o Rewards.
Não, 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 mas daí eu uso o Rewards.
O Rewards é, também faz parte. Também faz parte. Então é assim, o que é legal do Brand Lift? É que quando eu virei o cara global da Asus, a gente não fazia Brand Lift em todos os lugares. E eu fiz questão de, meu, todo lugar que a gente for fazer campanha tem que ter o Brand Lift. Porque senão eu não vou saber o que tá rolando. Eu não vou saber. Porque o cara de marketing, ele chega pra você e fala, a campanha foi um sucesso. Ele pega os números que deram certo.
É isso aí.
E aí você pega vendas e não vendeu mais. Então a sua campanha de marketing não deu certo. Você pode falar o que você quiser.
Ah, teve mais impressões, mais curtidas, mas não vendeu.
Não vendeu mais,
foi um
cara.
Sucesso.
Não vendeu o alvo, o target que Sales colocou. Ou Sales tá errado, ou você tá errado. E esse é o limite pra mim sempre de vendas, né? É uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo. Como é que você sabe onde começa e onde termina o trabalho do marketing, onde começa e termina o trabalho de produto, onde começa, onde termina o trabalho de vendas. E eu consegui fechar a equação na parte online de uma maneira muito fácil. Marketing tem que criar a peça que chama atenção, o cara clica, vem para sua landing page, você faz ele mergulhar na ideia do produto, explica ele do jeito certo para aquele público-alvo, e aí o cara vai clicar em quero comprar. Comprar, não é saber mais. Dane-se a quantidade de clique em saber mais. É comprar. O cara se interessou ao ponto de o quê? Saber o preço.
Sim.
Você convenceu o cara que o produto é legal, agora ele quer saber o preço.
Será que eu posso comprar esse produto?
Na hora que você fez o cara clicar em comprar, o trabalho do marketing acabou. Por quê? Porque o cara vai para uma loja, se o preço está condizente com o que o produto promete, o trabalho de produto tá ok. Se o produto está disponível no lugar certo para vender pro lugar certo, o trabalho de vendas tá ok. Agora, se o cara clicou em comprar e não converteu em vendas, não é culpa do marketing. Ou o produto não tá de acordo, ou o preço tá errado, ou não tá disponível nas lojas onde o cara quer comprar.
Distribuição.
Aí o trabalho de vendas é.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Tato Tarkan e Professor Mauri. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Kátia Campos. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.